Bem-vindos e bem-vindas ao Doutora Beth Responde, o seu programa semanal para melhorar os relacionamentos afetivos difíceis. Se você tem dependência emocional de uma pessoa, seja ela um parceiro amoroso, filhos, mãe, pai, irmãos ou amigos, ou apenas tem uma dificuldade pontual, traga a sua pergunta e vamos conversar sobre ela. Quem sabe um ponto de luz se acenda.
Olá! É um prazer enorme estar com você aqui hoje. Quero agradecer muito a sua presença. Espero que você esteja bem, tenha passado um ótimo final de semana, que, aliás, vai acabar só amanhã, né? Vai ser outro feriadão. E hoje estamos aqui para falar de um tema que, particularmente para mim, tem uma importância diferente, porque, afinal, é o relançamento de um livro meu que ficou esgotado por um bom tempo e eu não tinha, vamos dizer assim, disponibilidade para voltar a colocar atenção nele. E como trabalho com várias pessoas que sofrem de dependência emocional ou codependência, esse livro, assim, tinha uma grande urgência de voltar. Então agora a gente fez uma edição em e-book pela Amazon.com e aí estamos novamente trazendo essa informação que me parece bem relevante para você. Bom, então hoje a gente começa fazendo uma palestra a respeito de uma, claro, é uma pincelada de alguns temas do livro. O livro está dividido em três partes. A primeira parte faz um paralelo entre o relacionamento afetivo íntimo nas pessoas que sofrem de codependência e o relacionamento das pessoas que já se libertaram da codependência ou que nunca tiveram. Então eu tento fazer aí algumas comparações mostrando o que é o saudável e aquilo que não é o saudável no relacionamento. Na segunda parte eu falo dos sinais de perigo para o relacionamento e naturalmente aí tem vários, eu tive que pegar alguns de todos os que existem, aqueles que eu achei que eram mais importantes, até pensando na codependência. E na terceira parte, então, é uma parte bem mais curta, onde eu falo assim, que existe o ideal e existe a realidade. A gente precisa ver como a gente consegue se encaixar nisso e a gente, às vezes, precisa mudar para conseguir chegar nessa realidade que tanto sonha ou que tanto quer. Nessa apresentação eu vou falar da primeira parte e não vou falar da segunda e da terceira, até para dar uma vontadinha em vocês, para vocês olharem depois o livro, caso tenham interesse. Tá? Muito bom, vamos falar então da codependência e algo que a gente chama de vazio interior. Na realidade, vazio interior é uma coisa que muitas pessoas têm, não é só a codependente que tem. Mas existe uma coisa interessante no codependente. Ele faz uma relação deste vazio interior com a falta de uma pessoa, ou falta de amor de uma pessoa, ou falta de atenção, cuidados, amparo, apoio de uma pessoa. E passa, vamos dizer assim, a registrar fortemente esse vazio interior com isso. O que é esse vazio interior? É uma sensação de inadequação, uma sensação de que, de fato, falta alguma coisa na vida. Mas isso é, quase todo mundo tem isso, volto a dizer, né? Para ele, então, para o codependente, a solução está no outro. Por causa disso, então ele tem essa, vamos dizer, cria uma crença e alimenta essa crença de que esse outro é quem deve completá-lo e preencher, né? Esse outro é que deve fazê-lo feliz. Então, preencher aí esse vazio. Então, existe sempre uma, vamos dizer assim, uma esperança de que vai encontrar uma pessoa, essa pessoa vai finalmente preencher esse vazio. Muito bem, e quando eu começo a falar então, no relacionamento, que pode ser um namoro, um relacionamento de casamento, qualquer um outro, mas eu vou dar aqui alguns exemplos no namoro, na codependência, eu começo aqui com uma imagem, né, de uma figurinha aí, pode ser, aqui no caso é uma figurinha heterossexual, mas gente, tanto faz, pode ser homossexual ou etc, tá? E aí eu mostro assim, o que é quando uma pessoa fica com aquele desejo da alma gêmea, de encontrar sua cara metade, que, de certo modo, eu tenho a impressão que é um tanto quanto ingênuo, né? um tanto quanto infantil da parte das pessoas, mas elas não têm essa noção e passam aí a buscar essa cara metade. E aí eu fiz essa imagem para justamente questionar um pouco essa visão de cara metade e mostrar que isso é, de certo modo, uma certa, uma certa vontade de fundir-se no outro. Uma coisa assim de... até existe uma fantasia de nós seremos... Depois de um mais um vira um de novo, né? Quer dizer, é um outro que se fundiu, né? Duas pessoas que se fundiram. Que eu entendo que é uma grande armadilha da nossa cultura. E aí a gente olha para essa pessoa que é mistura dela com ele, né? E que virou, de certo modo, parece que é um ET, né? Uma coisa esquisita. A gente poderia pensar, né? Qual é o espaço de ação de cada um desses dois, né? Se eles estão assim tão fundidos, tão unidos desta maneira, como é que cada um pode se movimentar na vida? Qual é o espaço de mudança? Qual é o espaço de evolução, de se encontrar, de, né, de fazer caminhos diferentes? Né? Se a pessoa está muito grudada na outra, como é que faz para essa individualidade se manifestar, para essa pessoa ser uma pessoa plena, inteira? Outra questão, né? Aliás, eu acabei colocando aqui, né? Como fica a individualidade de cada um. Cada um de nós tem um espaço individual, né? Alguma coisa assim que não faz sentido que outras pessoas entrem, a não ser que a gente convide, que a gente em algum momento aceite. Mas não que essa individualidade seja rompida e que a outra pessoa fique, vamos dizer, grudada na gente o tempo que ela quiser, né? Então, assim, essa questão da individualidade, eu percebo que tem crescido, as pessoas cada vez mais percebem a necessidade de ter seus amigos, seus objetivos próprios, sua realização profissional própria. Então, cada vez mais eu noto que as pessoas querem ser esse ser inteiro. E é interessante, a palavra indivíduo já diz que é indivisível, né? Não dá para dividir, né? É um inteiro. Então, por isso, assim, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm essa grande, vamos dizer, questão e esse grande dilema de, quer dizer que então se eu me casar ou se eu ficar com alguém ou se eu namorar com alguém, eu vou ter que perder essa individualidade? E é isso que eu digo no livro, que não, definitivamente não. E essa que é a nossa batalha aqui. Como é que a gente faz para viver com alguém, seja lá no modo que a gente encontrar ou achar que é interessante, e continuar a ser um indivíduo, ser uma pessoa, vamos dizer assim, feliz em si mesma, né? E aí o que eu digo para vocês é por causa desse medo de será que se eu me casar, né, eu vou perder essa individualidade? Existe aí uma certa fantasia, uma brincadeira, né, na cultura, de que dessa analogia do casar com a forca. Então, essa analogia justamente está dizendo, né, que a pessoa tem a sensação de que ela vai perder a liberdade, que ela vai entrar num mecanismo de prisão. E quem quer ficar aprisionado? Ninguém quer, não é? E como é que continua esse namoro na codependência? Qual que é a proposta afetiva da pessoa que vive esse drama? É uma proposta assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Parece, inicialmente parece uma coisa simples e fácil, mas como assim eu cuido de você? Como é que eu vou saber melhor do que você o que é bom para você? E como assim você vai cuidar de mim? Como é que você vai saber tudo o que eu preciso? Então, assim, é uma proposta furada, já de cara. E em cima dessa proposta, a pessoa na codependência levanta altas expectativas sobre o outro, que afinal de contas, de modo geral, ela não cuida dela. Essa é uma relação que ela tem com ela, antiga, de certo modo, não se olhar, não se cuidar. Então, por causa disso, tem toda uma situação que vai acontecendo na relação. Por exemplo, ela entra já numa relação, ela tem a expectativa de que o outro a complete, ela já entra meio afobada. Claro, gente, não são todas as pessoas que funcionam dessa forma. É bom deixar muito claro. Eu estou falando aqui de um mecanismo mais geral na codependência e que algumas pessoas são diferentes das outras, mesmo que sofram dessa mesma situação, dessa mesma problemática, né? Então, assim, em geral a pessoa entra já com uma certa pressa, puxa vida, ela já se apaixona rapidamente, às vezes acelera todo o processo, já fica noiva logo, às vezes casa muito rápido, vai morar junto muito rápido. E ela tem uma certa fixação no amor. E ela vê o amor de uma maneira muito romântica, né? Então, assim, se ele me ama e se eu amo, que mais? Não precisa de mais nada, isso é suficiente. Então, podemos ficar juntos, que é algo que eu vou questionar aqui. Em cima disso, ela cria alguns pactos ocultos, né? Já que ela está muito preocupada com a questão do amor, né? Das pessoas se amarem nessa relação, o que acontece muitas vezes é que ela vai passando por cima de questões importantes da relação e somente preocupada com a questão do afeto. Como a pessoa fica muito assim, preocupada com essa questão, será que ele me ama ou ela me ama? E eu, será que eu amo? Ela acaba se relacionando sem observar outras questões muito importantes. Então começa a fazer pactos ocultos. Por exemplo, quando ela fala assim, quando ela tem essa proposta afetiva, eu cuido de você e você cuida de mim, isso não é explícito. Isso fica como um pacto oculto. Ela entra na relação cuidando do outro, assim, como se fosse meio óbvio. Ah, então, já que eu estou cuidando dele, daqui a pouco ele vai cuidar de mim. Então, essa que é a ideia para ela, né? E quais são os seus objetivos nessa relação? Nossa, será que a pessoa para pensar nisso? Ah, bom, provavelmente meu objetivo é, se ela estiver na codependência, encontrar alguém que a salve, né? Primeiro a salve daquele vazio que a gente falou lá atrás. Às vezes a salve de, às vezes, uma família disfuncional, morar numa casa que é muito desconfortável, ou de uma vida pequena, uma vida sem sentido, uma vida sem graça. Muitas vezes ela está vivendo isso, então ela quer alguém, um super herói, ou uma super mulher também pode ser, né? Que a salve disso. Ou o objetivo dela é se casar. Afinal de contas, muitas pessoas acham, e muitas, especialmente mulheres, que casamento é o máximo, né? É uma, vamos dizer, uma realização, é o máximo de realização que a pessoa pode ter na vida, ou pelo menos que uma mulher pode ter na vida, né? Ou, aliás, uma família, né? Um casamento, família, filhos, aquela coisa toda, né? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, o que eu só quero é, já que eu amo, ele me ama, o que eu quero é casar, o resto não importa tanto. E ela, então, nem sempre vai buscar aí quais são os seus objetivos de verdade. E, às vezes, além disso, a pessoa, além de querer casar, ela quer se dar bem. E, gente, não tem nenhuma conotação moral minha. As pessoas querem se dar bem, e é normal que as pessoas queiram se dar bem. Mas quando as pessoas se casam para se dar bem, é importante saber que elas vão pagar um preço por isso. Tem gente, acredito que queira, que quer fazer assim, quer dar um passo, vamos dizer assim, maior do que a perna, ou às vezes quer dar 3, 4 passos de uma vez só, quer subir a escada muito rápido, né, o degrau do sucesso. Então, às vezes é importante que a pessoa perceba. É importante o quê? Que ela saiba o que, que ela está fazendo e por que está fazendo. Então, é importante a pessoa ter essa clareza. O que a gente nota é que, geralmente, na codependência, a pessoa não tem muita clareza. E, além disso, ela, né, como ela, de repente, já sente que tem um sentimento, ela começa a negar questões importantes que vão acontecendo. Por exemplo, ela observa que essa pessoa com quem ela está usa droga ou usa a bebida alcoólica de uma maneira abusiva. E aí ela fala assim, mas isso aí passa, né? Quando a gente se casar, isso vai passar. Então, ela começa a fazer, assim, olhar para a realidade de uma maneira meio mágica, como se as coisas mudassem de modo mágico, como se o amor transformasse o outro. Então ela começa a negar dados de realidade que são bem importantes. E mais, ela, pelo seu próprio jeito de funcionar, começa a querer agradar o outro. E por quê? Porque ela tem medo de perdê-lo. Então ela começa a fazer toda uma dinâmica de funcionamento que é para manter essa relação. Ela precisa manter a relação, ela precisa fazer com que dê certo. Então mesmo que o outro comece a fazer, tomar atitudes ou agir de maneira que não seja muito legal, ela tenta fazer o máximo para salvar essa relação e às vezes salvar sozinha. Às vezes ela quer segurar a relação, fazer tudo o que puder para salvar a relação sozinha, né? Por causa disso, muitas vezes ela não é muito sincera, não é muito espontânea, e dá para entender, né? Porque assim, se ela tem uma estratégia, se ela tem um plano de que aquela relação funcione, e que ela precisa agradar o outro, não pode incomodar o outro, ela não pode ser tão sincera e tão espontânea. Mas observa, quando a pessoa começa a perder isso, ela já começa a anular a sua própria personalidade. Olha o caminho que vai indo. E nessa situação, provavelmente o outro começa a ganhar poder e ela começa a se submeter. Submeter, às vezes, a coisas assim que aparentemente são pequenas, a fazer a vontade do outro, a servir o outro de certo modo, e ela às vezes nem percebe, porque às vezes é sutil, e ela vai entrando nesse processo e entrando num caminho bem perigoso. Continuando, uma coisa que é importante lembrar aqui é que se a pessoa vive na codependência, ela não aprendeu a se fazer feliz. Isso é importante, não é? E de quem é a responsabilidade pela realização de cada área da vida dela? Quem é realmente responsável pela felicidade dela? Então, né, para a gente usar aqui uma frase que eu gosto muito do Nathaniel Brandon, que é um autor de livros excelentes sobre autoestima, nesse caso aqui, o livro dele é Autoestima, Liberdade e Responsabilidade, ele fala algo que eu acho o máximo. Olha só, se aceito o princípio da responsabilidade pessoal, reconheço que a conquista da felicidade para mim não é tarefa de mais ninguém, senão minha mesma. Ninguém me deve felicidade. Numa relação amorosa, quero a oportunidade de repartir minha felicidade, repartir entre aspas, né? Repartir minha felicidade, não encontrar alguém que me faça feliz. Olha que importante isso, né? Quer dizer, em outras palavras, a responsabilidade pela minha felicidade é 100% minha. E assim para qualquer pessoa. Eu sei que isso às vezes assusta um pouco, né? Às vezes eu falo, pô, mas tem certeza, né? O outro não tem nem 20%? Não, não tem. O outro não tem essa responsabilidade. E aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas na infância eu não recebi amor, né? Eu tive uma infância difícil, minha mãe me abandonou, ou era muito distante, não era carinhosa, meu pai, né? Nem conheci meu pai. Às vezes tem pessoas que tiveram uma história de vida realmente muito difícil, uma família disfuncional. E outras dizem assim, poxa, mas eu não recebi orientação nenhuma, eu achei que era assim, que era a vida, que era um namoro, então o casamento ia me trazer tudo isso. Outras pessoas falam, meus pais foram, sei lá, drogados, meu pai era dependente de jogo, minha mãe traiu meu pai. Cada um tem uma história, às vezes, mais triste ou mais tenebrosa do que o outro, né? E a pessoa fala, poxa, não tenho culpa de ser assim. E eu concordo. Claro que não tem culpa de ser assim. A gente não tem culpa da nossa infância, não tem culpa da nossa adolescência, a gente não tem culpa de nada disso. Por outro lado, a gente continua 100% responsável pela nossa felicidade. Porque se você não assumir a responsabilidade e cuidar de você, quem vai fazer isso? Eu acho que essa pergunta precisa ficar muito clara na cabeça da pessoa que tem codependente, porque ela fica numa espera eterna de que o outro vá fazer por ela. E eu não sei, né, se até agora não aconteceu, será que vai acontecer de uma maneira mágica? Continuando essas reflexões, existem mais algumas características que eu queria passar para vocês. Geralmente, o codependente tem muita dificuldade para escolher o parceiro. Até porque ele tem dificuldade de namorar, ele não sabe namorar. Olha isso, gente. Muitas pessoas não sabem namorar. Elas acham que namorar é para se divertir, viajar, ficar junto, curtir a vida, né? As pessoas levam muito assim, é para curtir, é para transar, é para ir para balada. Namorar tem que ser gostoso, né? Eu não estou dizendo que não tem que ser prazeroso, claro, mas assim, esse não deve ser o maior objetivo dentro de um namoro. Afinal de contas, se a pessoa está buscando alguém para conviver o resto da vida, acho que vale parar para fazer outros trabalhos enquanto namora, não sei, se divertir, né? Então, na codependência, a pessoa tem muita dificuldade de se relacionar na intimidade. Muitas vezes ela tem muito medo, ou muitas vezes ela se aproxima demais, né? Chegando naquela coisa da fusão que a gente falou. Então, a pessoa às vezes não tem muita facilidade de se compreender como ela mesma funciona na intimidade e tem muita dificuldade de conviver isso com uma outra pessoa. E por falar em intimidade, depois eu falo um pouquinho mais disso, um pouquinho sobre relacionamento afetivo no geral, tá? Eu vejo o relacionamento afetivo como se fosse uma ponte, olha só. Uma ponte, imagina, duas pessoas se relacionam, então seria uma ponte com dois pilares, né? Numa ponte uma pessoa, num pilar uma pessoa, no outro pilar a outra. E essas pessoas então vão sustentar esta relação, vão criar, manter, sustentar essa relação ou não dar conta dessa relação. Então, é extremamente importante observar que, nesse caso, em relação ao relacionamento, a responsabilidade de cada um é de 50%. Né? Então, se tem dois pilares lá, cada um sustenta aí 50% desse relacionamento. Pelo menos, isso é natural. Tá certo que tem gente que fala assim, ai, não sei, pra mim não tá batendo, tô achando que isso aí não tá fazendo sentido. Eu até entendo que possa não parecer fazer sentido, mas é assim que é. Daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso, né? Se há um relacionamento, há um equilíbrio, né? Observe, existe um equilíbrio aí, ou na doença, ou na saúde, né? Um relacionamento saudável, o que é bom no relacionamento, cada um é responsável 50%. O que é ruim, também. E existe sempre um equilíbrio nesse relacionamento. Pode ser um equilíbrio frágil, um equilíbrio bem forte, mas existe um equilíbrio. E olha só, gente, para aquelas pessoas que acham que o casamento é tudo, né? O casamento pode até durar até que a morte os separe. De fato, tem muitas pessoas que continuam juntas forever, né? Mas eu pergunto para vocês, o que você quer vivenciar nessa relação? É muito comum a gente perceber que algum tempo depois de casado, se o casamento vai, se ele começa ruim, se ele já começa torto, ele vai caminhando para um lugar de distância entre as pessoas. Sinceramente, gente, eu acho que tem pouca coisa pior do que solidão a dois. Não sei o que vocês acham disso, mas eu já vivi isso e eu acho péssimo. E o que é liberdade? A gente falou um pouco de estar juntos. Agora eu queria falar um pouco do que é liberdade. Que, aliás, o nome do livro é Juntos, Porém Livres, né? Então, antes de falar um pouquinho aqui do que é liberdade, queria só lembrar para vocês. Existe uma ideia normal aí das pessoas de que liberdade é fazer o que quer. Nossa, nada está mais longe da realidade. Liberdade não é isso. Então, vamos lá. Novamente, Nathaniel Branden, ele diz o seguinte. A essência do que significa ser humano reflete-se em nossa liberdade para pensar ou não, para viver de modo responsável ou irresponsável. Ou seja, a gente é livre para escolher o tempo todo, até mesmo se vai ser responsável ou irresponsável. Essa liberdade é nosso fardo, nosso desafio e nossa glória. Ao mesmo tempo em que ela parece colocar um peso grande da responsabilidade nas nossas costas, ela também é um grande desafio, né? Algo que a gente precisa descobrir como funciona e usar bem. E também ela pode ser a porta do sucesso, a porta da felicidade. Então, eu concordo muito quando ele fala isso. E, em outras palavras, eu entendo que a liberdade e a responsabilidade, elas caminham como uma moeda, como as duas faces de uma mesma moeda, né? Então, assim, não dá para separar uma coisa da outra. Se uma pessoa quer ter liberdade, imediatamente ela é levada a ter responsabilidade por tudo que ela faz, pelas consequências do que faz. É a mesma coisa, a gente só pode dizer que uma pessoa é responsável se ela tem liberdade e pode atuar nessa liberdade. Então, já que estamos falando de liberdade, vamos falar um pouquinho então de livre-arbítrio. As pessoas podem, né, dentro da codependência, podem resolver se tratar ou não. Se a pessoa não se trata, dá uma olhada nesse pilar dessa ponte. O que vocês acham? Dá para cair, né, gente? Pelo tamanho aí que a gente está vendo da ponte, esse pilar aqui está completamente danificado, né? Então, acontece exatamente isso na codependência. Se a pessoa entra numa relação, né, para ser o pilar daquela relação, e ela não tem estrutura boa, o que vai acontecendo é que ela vai se desestruturando, ela vai, de fato, perdendo força, perdendo, vamos dizer, capacidade de segurar. E ela vai, então, ruindo, como esse pilar que a gente está vendo. Mas a boa notícia é, essa pessoa pode se tratar. E se ela se tratar, se ela caminhar rumo à libertação da codependência, olha que coisa legal. Cada mudança dela rumo a se sentir mais forte, com melhor autoestima, com melhor, vamos dizer assim, estrutura de personalidade, cada mudança dela vai desestabilizar a relação doente. Parece que é ruim isso? Não. Porque uma relação doente precisa ser desestabilizada. O problema precisa vir à tona. Às vezes a pessoa fica tentando fazer o outro mudar, o outro nem escuta, não é? Mas se ela muda, ela tira o outro da zona de conforto. E quando ele sai da zona de conforto, aí ele começa a pensar. Esse é um ponto fundamental, né? Então, em outras palavras, a sua mudança convida o outro a mudar. Olha que interessante isso, né? Então, eu acho bárbaro essa visão. Eu lembro que eu recebi uma pessoa no consultório e ela falou assim para mim: olha, eu estou procurando você, uma pessoa que se percebeu codependente, e falou assim: estou procurando você porque eu já escutei a sua palestra, uma daquelas lá do vídeo do YouTube, e você diz lá que é possível a pessoa sozinha começar a melhorar a relação. Porque eu achava que adiantava eu procurar uma terapia se o outro não está afim de mudar, se o outro não quer terapia, não adiantava nada. E é por isso que eu, assim, aí ela, daqui, dessa ideia, que ela tirou essa visão que ela percebeu lá no vídeo do YouTube. Porque eu de fato acredito e vejo isso acontecer. Quando uma pessoa muda, ela convida o outro a mudar. Porque o outro fica esquisito, ele fica desconfortável, ele começa a sentir mal. Nem que ele comece, no primeiro momento, a se queixar da mudança dela. Mas quando uma pessoa vai se fortalecendo, ele começa a se sentir ameaçado. Opa, estou perdendo alguma coisa aqui, né? Estou perdendo espaço, essa pessoa, não sei o que vai acontecer, será que eu vou perdê-la? E aí, quando essa pessoa tem medo de perder você, ela começa a pensar um pouco mais. Coisa que antes ela não precisava, porque estava dando conta da relação, você estava tomando conta de tudo, então ela não precisava pensar. E aí, quando ela começa a perceber que você está se fortalecendo, está melhorando sua autoestima, ela começa a tremer na base, né? Muito bem. E o que é importante no namoro, no relacionamento? Então, uma pessoa que vai se libertando, o que ela faz? Ela dá importância para o amor? Com certeza. Mas, peraí, não é aquele amor da boca para fora, hein? Vamos lá, eu vejo aí muita gente que fala: eu te amo, nossa, você é tão importante para mim. E isso não se reflete em ações na prática. A pessoa não tem gestos que comprovam isso. Então, gente, para mim, de verdade, amor passa do sentimento, ele vai além do sentimento, ele é ação. Então, o modo dessa pessoa se comportar precisa refletir isso que ela está dizendo que sente, que é amor. Tá? Autonomia. Então, a pessoa vai observar: peraí, como que é a minha autonomia? Como está o meu grau de autonomia para entrar numa relação, ou num casamento, alguma coisa assim? É extremamente importante que eu esteja mais autônoma, que seja mais independente, porque se eu não estou autônoma, eu tenho tudo para ficar na mão do outro e para o outro usar isso contra mim, eventualmente. Então, essa é uma questão chave. E outra coisa que ela presta atenção: e este ser com quem estou vivendo agora, por quem estou apaixonada e que diz que me ama, ele é autônomo? Ele banca a sua vida? Ele banca, vamos dizer assim, seu sustento? Ele banca as suas emoções? Ele banca as consequências do que faz? Outra coisa, autoconhecimento. Quanto eu me conheço? E quanto o outro se conhece? Quanto ele é? Quanto esse parceiro ou parceira está atento a cada dia se conhecer mais, cada dia se autoaprimorar? Porque, gente, não dá pra... Uma pessoa que não está preocupada com nada disso, é como se ela estivesse num rio e o fluxo do rio vai levando. Se você quer ficar com alguém que vai sendo levado pelo rio, ok, hein? Eu diria que é um pouco arriscado, não é? Então, tanto o meu autoconhecimento como o do outro, né? E outra coisa importantíssima é, que a gente falou lá atrás, a clareza dos objetivos. Para onde essa pessoa está indo? Para onde eu estou indo na minha vida? Então, de acordo com o jeito que a pessoa está funcionando, ela está caminhando para o sucesso? Ela está caminhando para, vamos dizer, viver uma vida cada vez mais feliz? Ou ela é infeliz e não faz nada por ela? Não tem objetivo na vida, nunca nem parou para pensar nesse assunto, não tem propósito, não tem um sentido de vida. Então, olha bem com quem você está, porque, gente, o jeito que a pessoa se comporta hoje é sinal, ou, assim, mostra muitos sinais de como vai ser lá na frente. Então, se uma pessoa, vamos dizer, não se banca, não tem objetivos, não luta por ela própria, não usa o seu poder pessoal, o que será dela lá na frente? E pode ser que lá na frente eu seja parceira dela, já casada. E aí? Essa pessoa tem um bom discernimento? Ela pensa a respeito da vida, ela tem uma filosofia de vida, ela reflete a respeito das coisas que acontecem, ela tem um senso crítico apurado, ou é uma pessoa que não pensa, vai sendo levada, qualquer coisa que falam para ela, ela escuta na televisão ou no noticiário, sei lá, é a verdade para ela e ela não reflete, ela não vai fundo, ela não lê. Né? Pessoas que não leem, pessoas que não se informam, elas vão ficando com uma capacidade de discernimento mais prejudicado, não é? Clareza de papéis. Na hora que vocês estão se relacionando, essa pessoa tem claro qual é o papel dela? E qual que é o seu papel? Vocês dois têm papel, já conversaram a respeito desses papéis? Isso é extremamente importante, dialogar sobre como vão ser esses papéis depois, não é? Que mais? Continuar a observar e analisar a autoestima dessa pessoa. Se uma pessoa tem uma autoestima baixa, ela vai cuidar dela mesma? Ela vai, vamos dizer assim, ela cuida dela mesma? Ela faz a vida dela ser mais interessante e melhor a cada dia? Ou não está fazendo isso? Como é a imagem que ela tem para ela mesma? Ou como é a sua imagem para você? Eu estou colocando aqui tópicos que naturalmente no livro eu coloco com muito mais detalhes, mas para as pessoas observarem como é importante uma análise, observar e analisar muito dentro do relacionamento que está começando e mesmo aquele que você já está vivendo, ou aquele que já passou, se você passou, você não está vivendo com alguém hoje, e analisar muito bem o que aconteceu, perceber muito bem como você contribuiu, quais foram os seus 50% para você ter mais chance num próximo relacionamento. Qual é o seu alto valor? Você se valoriza bastante? E o parceiro? Como ele se vê? Como alguém valoroso, precioso? Ou se acha um lixo? Autoconfiança. Como é que é a tua autoconfiança e como que é a autoconfiança desta pessoa? Afinal, autoconfiança é uma das coisas fundamentais... Só um minutinho, gente. Começou a esquentar aqui. Tem um aquecedor aqui esquentando muito, né? Como é que é? O que nos leva para, vamos dizer, para cima, para subir, para o sucesso, para enfrentar dificuldades? Autoconfiança. A vida é cheia de desafios. A gente vai encontrar pela vida, imagina, você casa, depois você tem filhos, olha a complexidade que é isso. Aí você tem que, ao mesmo tempo, ter vários papéis que você vai funcionar. E aí, como é que anda a confiança sua e do outro para lidar com esses desafios todos da vida? Em relação aos valores, você já parou para pensar quais são os seus valores, quais são os seus princípios e quais são os valores desta pessoa, quais são os princípios dela? Você acha que isso não é importante? Você acha que isso não vai criar choque se for muito diferente lá na frente? Pois eu te garanto que cria sim, né? Então, como é importante você perceber bem, e valor não é aquilo que a pessoa fala que é valor. Presta bem atenção. Valor é aquilo que ela vive no dia a dia. Se uma pessoa, quando ela sai do trabalho todo dia, ela faz questão de passar no bar e beber, em vez de ir para casa, que valor que ela está dando, né, para a família e tal, né? Que valor que ela está dando para uma coisa e para outra? Observa, né? Como é a qualidade da sua comunicação com essa pessoa? É uma comunicação fácil? É uma comunicação, vamos dizer assim... espontânea, livre, vamos dizer, relaxada? Você está relaxada ou você está tensa enquanto se comunica? Os diálogos são difíceis, tem que ficar pensando muito antes de falar com essa pessoa? Você tem que ficar sempre, vamos dizer assim, ponderando e com medo enquanto se comunica? Ou a comunicação nunca resolve nada? Você fala e a pessoa não te escuta? Ou você não escuta enquanto ela fala? Ou vocês querem resolver um problema e não resolvem? Discutem e nunca resolvem? Você acha que isso não é importante? Então, olha isso. E a estrutura de personalidade? Então, enquanto uma pessoa namora, ela precisa observar todos esses fatores, né? Qual é a estrutura de personalidade dessa outra pessoa? É uma pessoa, vamos dizer assim, que ela é funcional na vida? Ou ela é uma pessoa difícil, que qualquer coisa ela estoura, ela agride, é uma pessoa que trata as pessoas mal? Como é que ela funciona no dia a dia? Ela lida bem, vamos dizer assim, com os desafios, não lida? E a maturidade emocional, mental e espiritual dessas pessoas, dessa outra pessoa, tanto sua como a do outro, né? É muito importante. Se uma pessoa tem um problema, ela lida de maneira absolutamente emocional e se perde no problema, pare para pensar. Isso é extremamente importante. Ou, pior, né, ela, quando pinta o estresse, ela tem que tomar um calmante, ou tem que usar maconha, ou vai beber, ou vai, vamos dizer assim, jogar, ou precisa comprar muita coisa, né, precisa comprar, fazer uma compra no shopping correndo para poder aguentar a frustração, raiva. Gente, presta atenção, né? Maturidade mental, né, tem a ver com aquele senso crítico que eu falei agora há pouco, capacidade dessa pessoa decidir as coisas de uma maneira racional, né, capacidade de ser lógico até, né, e maturidade espiritual. Quando essa pessoa é conectada, por exemplo, com valores maiores, quanto ela é ética, quanto ela respeita os outros, né, quanto ela, vamos dizer assim, vive para algo além da matéria, além do consumo, além dos desejos materiais. Quando essa pessoa ajuda outras, ajuda, tem compaixão por outras, quando essa pessoa tem fé nela própria e na vida, em algo maior. Relacionamentos atuais, né? Olha como é importante. Você se relaciona com alguém, está começando a namorar com alguém, como é que essa pessoa se relaciona com a mãe, com o pai, com as irmãs, né? Com o garçom, com os outros motoristas lá na rua, quando ela dirige, como essa pessoa trata as outras, tanto relacionamentos íntimos como mais superficiais, né? Tudo isso é extremamente importante, porque não tenha dúvida, você um dia vai ser a pessoa da vez. Se ela trata mal a mãe ou trata mal o pai, não tenha dúvida, daqui a pouco ela vai tratar você mal, certo? Infelizmente, é assim que a gente vê acontecer na prática. E a responsabilidade pelos relacionamentos atuais? Né? Essa pessoa, quando tem problema com outras pessoas, como que ela faz? Ela resolve, ela dialoga, ela cuida desses relacionamentos que ela tem? Ou ela fala assim, ah, quero que se dane, ah, não tô nem aí, ah, bom, gente tem demais pelo mundo, e não se responsabiliza pelo que faz em relação ao outro? Observe como essa pessoa se relaciona com as outras. Isso é extremamente importante, você perceber quem é essa pessoa. Integridade, né? Integridade eu estou usando aqui como aquela pessoa que pensa uma coisa, sente de maneira coerente com o que está pensando e age tudo isso coerentemente. Então essa pessoa fala uma coisa e fala e faz aquilo que ela fala, ou ela fala uma coisa e faz completamente diferente. Tudo isso é extremamente importante de observar, tanto em você quanto no parceiro. E claro, eu estou falando aqui do namoro porque eu acho que esse é um tema que pouco eu escuto as pessoas falando por aí. E preocupar-se em namorar de uma maneira sábia, né, com sabedoria. Tá? Agora, óbvio que tudo isso daqui é importante para quem está vivendo um relacionamento difícil, um relacionamento desgastado, para poder examinar um pouco para onde vai, né? Se tem essa relação, ainda tem um futuro, se não tem, para onde aquela pessoa está caminhando, isso provavelmente vai te ajudar a pensar também, tá? Então, mais algumas coisas importantes nesse relacionamento, que é a capacidade que o outro tem de amar, né? Gente, nem todo mundo é capaz de amar, sinto muito. Falar nisso é muito fácil, fazer é completamente diferente. Então é muito importante a gente ficar atento, né? E observar se essa pessoa, talvez até antes de se apaixonar, seria bem legal, né? Primeiro ter uma amizade e tal, e tentar conhecer mais essa pessoa para perceber se ela realmente tem capacidade de amar. Criar confiança, né? Olha essa imagem que interessante, né? Não é fácil confiar nas pessoas. Essa pessoa com quem você vive ou com quem você está, essa pessoa, você pode confiar nela? Ou a pessoa com quem você viveu, você conseguia confiar, né? Conseguia ter uma amizade, se sentir, assim, podendo falar das suas coisas mais íntimas, né? E qual a qualidade dessa relação? Você se sente satisfeito, você se sente feliz em encontrar essa pessoa, você se sente muito mais tempo, vamos dizer, animado com essa relação, ou se sente desanimado com esse relacionamento? e habilidade para se relacionar na intimidade. Tem gente que é muito legal para a vida social, passeia com muita gente, tem turma, se dá muito bem, vamos dizer, da porta para fora. Mas na intimidade, então quando eu falo intimidade, não estou falando de cama, tá? Cama faz parte da intimidade, mas, sabe, da porta de casa para dentro, a gente vive intimidade, por exemplo, tá? Então como que essa pessoa é na intimidade? Ela te trata bem, ela trata respeitosamente, ela trata de maneira, vamos dizer, carinhosa. E por falar em intimidade, que eu queria falar naquela hora, eu vou falar agora, né? Intimidade, eu diria que é viver um relacionamento com alguém conhecendo-o e se deixando conhecer a fundo, sem receio de expor ao parceiro seus mais profundos sentimentos, angústias, sonhos e expectativas, sem medo de parecer frágil para ele, de decepcionar o outro ou de que ele se sinta ameaçado por você. Dá para viver isso nessa relação atual? Ou é isso que você quer viver numa relação? Então precisa cuidar, não é mesmo? Para que isso venha a acontecer. Agora, falando um pouquinho de um tema que é fundamental no meu livro, que é o acordo de relacionamento. Gente, eu não sei me relacionar sem fazer acordos, sabia? Não sei. Mas se eu parar para pensar, hoje em dia, a gente faz acordo sempre, não é? Eu, por exemplo, contrato a minha secretária Cristiane, que está aqui, que está ajudando a gente e vendo a gente lá de longe, tá? Eu fiz um acordo com ela. E tento ser fiel ao acordo. Também não adianta nada fazer o acordo e não cumprir, não é? Com a minha faxineira, tenho um acordo. Com os meus pacientes, eu faço acordo com todos eles, né, de relacionamento. Mesmo na psiquiatria, eu acabo fazendo acordo também. Então, todo lugar com quem eu me relaciono, eu acabo fazendo acordo. Mesmo que a gente não faça acordos assim, de no papel, assim, assinando, mas a gente precisa entender. Naquela relação, por exemplo, com amigos, eu não faço acordos tão claros, mas eu tento compreender como é que a pessoa funciona e o que é bom para mim e para ela, e, né, assim, tento justamente que a gente conviva de uma maneira, vamos dizer, agradável para os dois lados, né? Então, uma coisa que é fundamental quando você pensa em fazer um acordo, imagina que você está namorando, você vai casar com alguém, né? É pensar, né? Qual é o nível de liberdade que você aguenta, como é que vocês vão gerenciar. Como é que vai ser a gestão da liberdade individual e a liberdade do casal? Então, algumas pessoas, para elas tudo bem. Por exemplo, um casamento aberto, onde cada um pode transar com quem quiser. Para outras, não, tudo bem, não fica bom. Então, elas precisam conversar a respeito disso, né? Amigos, como é que é? Então, assim, uma série de questões para ver se elas... Não para mudar o outro, mas ver se elas têm os mesmos valores, se elas têm uma afinidade em relação ao que elas... esperam na vida, no futuro, em relação à própria liberdade. Outra coisa fundamental, a divisão equilibrada de tarefas, né? De dinheiro, de bens, de cuidados dos filhos, de administração da vida, da casa, né? Veja, gente, as relações mudaram muito nos últimos 50 anos, né? Ainda bem, desde que a mulher, né, vitoriosamente começou a brigar pelo seu valor, pela sua libertação, né? Então, assim, a gente vê que muita coisa mudou e os homens também mudaram, também amadureceram. Então, eu vejo que não dá para a gente pegar nenhuma relação antiga e querer reproduzir na relação atual. Então, as pessoas precisam dialogar, conversar muito sobre como elas fazem, como elas pretendem fazer na divisão de cada uma dessas questões aqui. Uma coisa que eu vejo muito problema nas relações é a divisão de dinheiro. Quer ver um exemplo? Dinheiro. Às vezes a pessoa casa e acha que tem que... Aquela ideia de fusão, né? Fusão, aquela coisa linda de fusão. Primeira coisa que fazem é fusão de todo dinheiro. Então, conta conjunta. E às vezes as pessoas não estão tão maduras para isso. Às vezes o outro não está tão maduro. Às vezes você está, o outro não está, ou vice-versa. Então, assim, é extremamente importante pensar em cada uma dessas questões e discutir, dialogar, discutir numa boa, né? Quando falo discutir, mas é debater numa boa, tá? E dialogar para achar soluções. E redefinir esses papéis. Se para você não está bem esse jeito que vocês estão vivendo, começa a pensar num outro tipo de acordo de relacionamento em que você consiga ficar mais em paz, né? Se a questão do dinheiro não está bem, por que não pensar numa outra divisão de dinheiro? Né? Sei lá, de repente até divisão de bens. ou divisão de custo, de ganhos, assim, não misturar o dinheiro dos dois. Gente, olha, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu estou dizendo que cada um precisa encontrar, cada casal precisa encontrar o seu jeito de funcionar que atenda os dois. Então, qual que é o objetivo de um acordo de relacionamento? Que os dois se sintam satisfeitos, que os dois se sintam bem naquele relacionamento. Porque se a gente não faz um acordo, vai meio que de qualquer jeito, aí você vai vendo os problemas depois que casa, depois que a situação já está problemática, e aí fica difícil de falar sobre isso, porque parece que você vai trair a ideia do outro. Nossa, por isso que eu digo, gente, é importantíssimo, quanto antes, fazer um bom acordo de relacionamento e vai trabalhando esse acordo. Se você está namorando com alguém, vá trabalhando esse acordo durante o relacionamento, porque se você sentir que esse acordo tem consistência, você pode ficar muito mais tranquilamente, vamos dizer, unido a essa pessoa, né? E importantíssimo, na hora de fazer o acordo, não misturar os problemas individuais com o relacionamento. Tem gente que faz uma mistureba legal, né? Então, assim, não porque, porque eu ganho menos, então você tem que me sustentar. Calma, né? Então, a pessoa ganha menos, é uma questão individual dela, certo? O outro não tem que nada. Então, assim, existem muitas misturas aí. As pessoas misturam suas necessidades, jogam para o outro, não se responsabilizam pela própria vida e colocam isso dentro da relação. Naquela ideia de que o outro é que tem que me fazer feliz, que a gente já viu aí, que é uma fria, né? E um acordo, gente, é sempre vivo. Não é uma coisa que você faz uma vez e vai juramentar para o resto da vida. Não. Se no meio do caminho vocês percebem que não está legal aquela cláusula que foi combinada, né? Aquele ponto, senta de novo e conversa. Mas, não é assim. Primeiro eu quebro a cláusula, depois eu converso, tá? Eu acho que é importante ser fiel ao acordo. Primeiro a gente conversa, depois a gente muda. Porque senão não serve para nada esse acordo. Se você vai fazer o que quiser, então não serve para nada o acordo. Por isso quando eu falo juntos, porém livres, não é aquela coisa, ah, então cada um faz o que quer. Não é isso. É juntos, com responsabilidade e dando muito mais espaço para se satisfazer nessa relação. Bom, a gente está quase terminando, então. Então, eu disse para vocês que o livro tinha 3 partes. Eu falei aqui da primeira parte e disse para vocês que não daria tempo de a gente falar da segunda e terceira parte, até porque o nosso tempo está indo. E aí, então, eu deixo para vocês, se vocês acharam que foi interessante essa primeira parte, que aí vocês, então, busquem, né? E para a gente terminar, então, eu coloco lá no finalzinho do livro uma imagem desse casal que tem aí um laço. Lembra aquele casal no início que era fundido, né? Os dois parecendo um ET? Pois é, então agora a gente tem um casal aqui de duas pessoas que tem um laço de amor entre eles, um laço que dá espaço para cada um tem espaço para a sua individualidade. E para isso é importante, gente, abrir mão da codependência. Abrir mão daquele monte de ideias, daquelas crenças de que o outro tem que me fazer feliz, e uma série de coisas que a gente viu aqui e que tem lá no livro, né? E com isso, qual é o nosso grande presente? Funcionar como pessoas inteiras e livres, pessoas que se fazem felizes e que de fato querem repartir essa felicidade com alguém, ok? E aqui para terminar, então, eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa. Então, se você acha que é difícil tudo isso que eu falei aqui, vocês conhecem o Nick? Esse Nick é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda. Ele é uma pessoa que nasceu sem os dois braços e sem as duas pernas, um pedacinho de pé aqui, não é? E é uma pessoa que passou por coisas muito pesadas, pensou em se matar, quase que tentou se matar, mas é uma pessoa que, apesar de todos os desafios, imagina, gente, eu não consigo me colocar no lugar dessa pessoa, juro. Não adianta. Toda empatia que a gente possa tentar, eu não consigo me colocar no lugar. Imaginar o que é um desafio desse tamanho, nascer na vida com essa limitação. Mas olha só, é uma pessoa que disse para ele mesmo, I can do it, né? Eu posso sim ser uma pessoa ilimitada. E é uma pessoa que se casou, é uma pessoa que, olha isso, gente, eu já acho incrível surfar. Imagina surfar nessas condições, né? Uma pessoa que o limite para ele era apenas o quê? Um desafio, um grande desafio, né? Que se tornou aí uma pessoa extremamente bem sucedida, um grande palestrante motivacional, que tem aí livros escritos, né? Além de tudo, é um escritor e teve filhos, uma família aí, com pelo menos 2 filhos, até onde eu sei. E me parece, pelo que eu vejo por aí, muito feliz. Então, você acha que você tem um desafio pela frente? Lembra dele. Lembra dele, você vai ter coragem de enfrentar qualquer desafio. Você vai ver como é possível a gente ser muito feliz quando a gente se propõe a isso. Ok? E tudo isso porque ele disse para ele mesmo: a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. É isso que eu estou torcendo para você fazer também na sua vida, tá? Muito bem, agora vamos conversar, né? Eu quero ver, porque eu vi que vocês já colocaram aqui muitas coisas legais no chat. Eu estou curiosa demais para ver o que, que vocês escreveram lá. Ellen Vinícius, né? Será que Vinícius? Ah, é Vinícius, isso. Colocou, boa noite, Vinícius, tudo bem com você? Prazer em revê-lo, ou pelo menos saber que você está aí. Ellen também disse boa noite. Daí, de repente, a imagem, Ana Cristina. A Ellen colocou assim, conluio? Seria essa a proposta? Quando, isso ela está falando, naquele momento que eu perguntei, era aquela proposta afetiva. Conluio? É, podemos dizer, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Poderia ser um conluio. Aí Ana Cristina diz, boa noite, doutora Beth. Hoje realmente é uma palestra especial. Temos o relançamento do livro e sorteio dele. Espero estar com sorte para ser sorteada. A codependência se aprende em criança? Sim, sim. A maior parte das vezes, Ana Cristina, sim. A codependência vamos dizer assim, não é questão exatamente de aprendizado, né? Mas é uma distorção que vai acontecendo na nossa personalidade e a gente vai, então, adquirindo crenças, um modo de funcionar que é ruim, pelo menos nos relacionamentos, tá? Daí a Ellen fala assim, essa proposta nem sempre é boa, pois acaba criando essa dependência e você acaba se tornando afetivamente sem pensamento próprio. Tudo depende dele e o que pensa. É exatamente isso, Ellen, concordo plenamente. Ana Cristina diz assim, a criança interior no adulto seria a falta de amor não suprida pelos pais quando criança? É o vazio interior no adulto. Então, é mais que isso, tá? Gente, esse vazio interior não vai dar tempo a gente falar tudo sobre ele. É mais do que a falta do amor dos pais. Mas, de um modo geral, muitas pessoas fazem essa relação desse vazio com esse, com a falta do amor dos pais, tá? Às vezes amor, às vezes cuidado, às vezes apoio, às vezes amparo, às vezes até orientação, educação, muita coisa pode ser, tá? Mas esse vazio, ele é maior, ele tem mais a ver, ele tem muito a ver com a nossa espiritualidade. A Ana Cristina diz assim, não, a Ellen diz assim, a mudança parte da gente, a gente precisa mudar e melhorar a autoestima. Exatamente, Ellen, captou, é isso mesmo. E aí a Ana Cristina diz, na verdade, penso que o codependente se sente tão perdido que nem sabe o que significa cuidar de si próprio. Exatamente isso, ele não aprendeu a cuidar de si próprio, ele passou pela vida esperando que os outros fizessem isso. Então, de fato, ele não sabe perceber a sua necessidade, às vezes não sabe nem o que está sentindo, não sabe nem o que ele quer. Exatamente isso. E ela continua. Pois o codependente pode ser muito bem sucedido profissionalmente. Com certeza, hein? Muitos são, hein? Pode ser independente financeiramente, mas psicologicamente um fracasso. O que é cuidar de si? Né? Exatamente. A gente vê muitas pessoas, hoje é muito comum encontrar pessoas muito, assim, financeiramente e profissionalmente super bem, super estáveis, que dão super conta, muito responsáveis pela própria vida, num monte de áreas, mas na área afetiva a pessoa tem aí uma dificuldade muito grande, né? Gente, não dá mais tempo, nosso tempo acabou, tem mais um monte de coisas legais aqui que não deu tempo, hoje a minha palestrinha foi muito comprida, né? Olha, como eu estou vendo que nós estamos conversando um pouco mais, eu vou começar a fazer palestras mais curtas, mas eu conto com vocês na próxima semana. Quero agradecer de todo o coração porque vocês estiveram aqui juntas hoje, porque a gente bateu aí um bom papo. Espero que o livro, ou pelo menos que essa explicação tenha sido interessante para vocês. E que vocês têm aí uma ótima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre um tema também importante, que é no relacionamento afetivo. Como é essa coisa de me conformar, de me revoltar ou de aceitar? Até onde vai uma coisa, vai a outra? Até onde a gente deve ir nesse aceitar? O que é aceitar? Que é também um tema que eu falo bastante no meu livro. Mas a próxima semana, então, a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse tema para vocês. Então, tenha uma ótima semana. Tudo de bom para vocês. Um beijo no coração. Até!